Você ouve agora mais uma realização da Rádio Unicamp.
O merienda é o seu alimento quinzenal que passeia pela história, língua e artes hispânicas. A cada podcast, um novo tema. Com produção e apresentação da professora Romilda Mucchiucci, da área de Língua Espanhola, do Centro de Ensino de Línguas da Unicamp.
E na costa, por exemplo, temos la arepa de huevo, sí. El bollo limpio, e então também há...
Que é riquíssima, não?
Sim, sí, mas resulta que a palavra bollo, para eles também é uma pessoa muito atractiva. Sí, anda. Es un bollo.
Ay, qué interesante, ¿no? Porque sí. Bollo para mí es muy atractivo como comida, ¿no? Ahora una persona...
Sí, bollo es una persona atractiva, bien sea hombre o mujer. Y el bollo, pues, para nosotros es el excremento, ¿no? Entonces, son términos que pueden causar...
Malentendidos,
sí.
¿No?
Sí. Por ejemplo, decimos bizcocho. Aquí a una churro, a una persona chusca, bien parecida, se le dice, ¿y qué bizcocho? Pero más dirigido a mujer, como muy relacionado con la comida.
¿Hay esta diferencia cuando se relaciona hombre-mujer?
A ver, en algunos casos hay términos que uno no dice...
Porque estamos ya hablando de sexismo,
sí,
¿no? El sexismo en la lengua, ¿no? Esa cuestión del machismo, ¿no?
Sí, por ejemplo, el bollo inicialmente yo pensé que era solo para mujeres, pero sí. Ellos nos corroboraban, nos decían, o sea, sí se usa más para mujeres, pero también se puede decir un bollo de hombre,
vale.
Sí, para una persona.
Bienvenidos
al Merienda.
Seguimos com algumas curiosidades sobre o espanhol falado na Colômbia.
E começamos, claro, não, com um fragmento daquela entrevista que eu fiz a Maria Clara Hernández, né? E a música que nos acompanha é do grupo Nietzsche, Listo Medellín. Aliás, Ed, muito interessante o uso de vocabulário de comida para referir-se a pessoas, né? Nesse fragmento da Maria Clara, né?
Pois é, aqui no Brasil também se usa pão para falar de um homem bonito ou quando uma pessoa é amável, dizemos que ela é um doce de pessoa.
Claro, mas no que se refere ao teor machista, né? Aqui no Brasil surgiram também as mulheres frutas, né?
Sim, puxa, é mesmo, né? Uma época que marcou gerações. Mas por falar em fruta, na Colômbia há muitas frutas típicas que não temos por aqui.
Ah, sim. Por exemplo, o agraz, né? Que é uma fruta dessas típicas, como morango, como amora. A uchua também é dessas frutas, além da guanábana, da qual a gente falava no programa passado.
E bebidas, além do café... Ao que eles se referem como tinto. Também há o costume de consumir o chá da coca por causa da altitude de algumas localidades.
Pois é, quando as pessoas lá me ofereciam um tinto, eu sabia que era café. Porque se fosse vinho, eu aceitava. Mas café, não sou muito chegada, né? Mas também alguns... Você é chegada em café? Ou...
Não sei nem que gosto tem. Eu nunca tomei café na vida.
Pois é, então se te oferecerem um tinto... Na Colômbia, você já sabe que é café, né?
Eu, educadamente, vou agradecer e deixar para uma próxima.
Exato. Em alguns lugares também é comum a limonada de coco, que eu, particularmente, acho que nós deveríamos adotar aqui, viu, Ed? Além da água de coco, eles também colocam leite de coco para bater com o limão. Fica uma delícia.
Talvez eu experimentasse para descobrir qual é o gosto. Mas eu não gosto de água de coco, então acho que eu não gostaria dessa limonada de coco.
Mas não é uma má ideia, né?
Não, claro. Acho que é sempre válido conhecer novas culturas e novos sabores.
É outro suco muito típico é o de amora. Você gosta de amora?
Gosto da fruta, nunca tomei o suco.
Então, eles fazem também muita geleia de amora. A doceria colombiana tem muita amora, tanto in natura como também a geleia de amora. Ah, e na região de Bogotá é famoso o queso pera.
É queijo com pera? É isso?
Não, é um queijo moldado em forma de pera, mas o recheio, tem um recheio dentro do queijo. E o recheio é de doce de leite, que eles chamam de arequipe, ou geleia de amora.
É, esse programa não tá me favorecendo hoje. Eu não gosto de queijo. Eu não sei se eu gostaria dessa iguaria. Eu particularmente não sou fã de queijo. Bom, tá aí algo para adotarem aqui no Brasil, os que gostam de queijo, não é o meu gosto pessoal.
É ótimo para merendar porque é mais saudável, né? Porque é queijo com o doce de leite ou uma fruta, em lugar de alguma coisa frita, né?
Eu vou ficar com a coxinha. Mas, bom, falando em merenda, vamos ouvir música?
Vamos lá. Ao som de música bogotana de boa qualidade. O título é Sigue Siendo Bogotá, com a banda Hora Local.
Cuenta que es nace. Puede ser feo y con dolor, pero no sigue siendo mi ciudad, pero no sigue siendo Bogotá, pero no sigue siendo mi ciudad, pero no sigue siendo.
Acabamos de escutar Sigue Siendo Bogotá, uma homenagem da banda Hora Local à capital da Colômbia. E seguimos merendando com os colombianismos.
Ah, já ia me esquecendo, Ed. Outras bebidas típicas são água de panela. É uma água com rapadura aromatizada com frutas. Eles costumam servir durante o inverno. Bom, em Bogotá sempre faz frio, né? E o canelacho, que é água com rapadura aromatizada com canela.
Canelacho? Puxa, no frio deve ser bom.
Pois é, eu achei super bom, né? Sempre faz frio lá em Bogotá, como eu falava. Aliás, há um uso do aumentativo aço, além de canelaço, entre outros dois termos muito comuns, são o septimaço, que é um espaço de expressão cultural que ocorre às sextas-feiras e sábados na Carreira Séptima, e o bogotaço, que é o feriado do 9 de abril, em razão de uma série de protestos que culminou com o assassinato de um líder político em Bogotá.
Outra característica que percebo no espanhol colombiano é o uso reiterado do diminutivo.
Pois é, muito bem notado, Ed. Como eles usam como uma forma de atenuar o discurso, ou seja, ser mais cortês com as pessoas.
Pois é, é a forma mais típica e bem particular que eles usam o ico, ica, no final das palavras para formar o diminutivo.
Muito bem lembrado também, Ed. Se ouve frequentemente em lugar de puerta, puertica. Em lugar de moneda, monedica. Em lugar de perro, perrico. Em lugar de vuelta, vueltica. Ai, meu Deus do céu, quantos diminutivos a gente escuta pela rua.
E também a la ordem.
Ah, isso também, né? Muito, se ouve muito. É o que o vendedor ambulante costuma repetir reiteradamente. Se você passa por uma rua, como é o septimaço, né? Que é essa expressão cultural e tem muita gente vendendo artesanato, você fica ouvindo, a la ordem, a la ordem, a la ordem.
Agora, algo muito curioso é o uso da expressão, que pena.
Pois é, Ned, essa foi muito curiosa a constatação. Eles usam no lugar de desculpa. E se a pessoa não sabe, pode gerar um mal entendido. Por exemplo, se esbarram em você, pisam no seu pé, eles olham para você e olham, que pena.
A propósito, vamos escutar uma boa música colombiana?
Sim, vamos lá. Terciopelados com Baracunatana.
Con el mono de la moto era nueve que tenía y le ponía serenata.
Bem interessante esta música, não é não, Ed?
Pois é. Esse jogo de palavras que fazem para dizer algo utilizando uma palavra que mais parece uma onomatopeia.
É fascinante esse jogo de palavras, né? Me faz lembrar de parte da entrevista da colombianista Maria Clara Henriquez, né?
Ah, é aquela parte na qual ela se refere aos termos usados para gangorra.
Sim, para aquele nosso brinquedo de infância, né? Bom, alguns adultos também gostam de ainda brincar de gangorra, né? Tem uns termos muito, muito divertidos que ela usa. Vamos escutar, então?
El mataculín, não sei, la balança, este juego de niños.
Sim.
El juego de niños que sube y baja.
Sí, sí.
Bueno, en una, allá le...
Porque mata culín esto, mujer. Porque si uno te da un sí. golpe, te matas el sí. culo en el suelo.
Sí.
Perfecto.
Exacto.
Perfecto.
Sí, ellos le dicen mata culín, sube y baja. Aquí le decimos balanza. Sí. En la zona de Santander le dicen machi. Lo mismo el rodadero.
Pero me ha encantado el mataculín.
Sí, lo más descriptivo.
Sí, sí.
Sí.
Divertido, mata culín para se referir a gangorra, não é, não, Ed?
Muito literal e divertido.
Outro aspecto interessante é que em San Andrés, a ilha caribenha, né, que pertence à Colômbia, boa parte da população usa também o Spanglish.
Ah, é aquela mistura do inglês com o espanhol.
É isso mesmo, Ed. Eu ouvi algumas frases como el abordaje es por el gate one. Ou ainda, hermano, come here. Hay mucho people in el boot.
Nossa senhora, que salada é essa, né, gente?
É, pois é, isso aí, Spanglish de San Andrés, inglês misturado com espanhol.
Mas vamos escutar uma boa música colombiana?
O que você sugere, Ed?
A banda de Medellín y Amuro.
Com Utopia de Venus.
Del sueño.
la utopía de Venus, la utopía de Venus, la utopía de Venus. La utopía de Venus. La utopía de Venus.
E mais uma vez vamos chegando ao final do nosso Merienda.
E com mais sugestões para os que queiram seguir merendando sobre a cultura colombiana.
Vamos começar com filmes que falam sobre o 9 de abril, ou seja, El Bogotazo.
Opa, vamos lá então, Ed. A primeira é Cóndores no entierran todos los días, de Francisco Norden.
Confesión a Laura, 1990, de Jaime Osorio.
Outro muito interessante é Roa, de 2013, de Andy Bice.
Algo muito instrutivo é ver os documentários e curta-metragens sobre A Lenda do El Dorado, disponíveis no YouTube, além dos filmes sobre este mesmo tema. Alguns deles são
Aguirre, La Cólera de Dios,
El Dorado, de Carlos Saura,
de 1988, e também da série de Indiana Jones, tem um específico de 2008, que é Indiana Jones e El Reino de la Calavera de Cristal. E também um outro filme de James Gray, titulado Zeta, La Ciudad Perdida, de 2017.
Sim, ao ver esses filmes, o ouvinte vai constatar que se tratava de uma ilusão medieval.
Pois é, de a lagoa que suscitou a lenda atualmente faz parte de um parque nacional. Se chama Laguna de Guatavita e é aberto para visitação.
A embarcação de ouro maciço tem apenas cerca de 10 centímetros, que pode ser vista no site do Museu del Oro, em Bogotá.
Pois é, né? Essa, eles pensavam que era uma embarcação inteira que saía da lagoa cheia de ouro e não, é uma coisa de 10 centímetros. Para ler, sugerimos o ensaio El Dorado, Recreação Cinematográfica de um Mito, de Albert Margalef, disponível inteirinho também na Biblioteca Digital da Universidade de Barcelona.
E não podia faltar um filme que retrata bem a vida dos caribenhos colombianos.
Keila, de 2017, né, Ed? Da cineasta
Viviana Gomes
Echeverri. Boas leituras, filmes e não deixe de participar em nossas redes sociais, não é, Ed?
É isso daí, nós estamos no Facebook e no Instagram. É só procurar por Merienda que você vai achar a gente lá. Você também pode deixar aí os seus comentários, críticas e sugestões através da hashtag Merienda. Não se esqueça, participe com a gente, deixe ainda mais a nossa Merienda gostosa. Com os trabalhos técnicos de Jefferson Barbieri, eu, Ed Paulo Souza, me despeço por aqui. Até o próximo programa, Romilda.
Até o próximo programa, Ed.
Termina aqui Merienda. Produção e apresentação, Romilda Mokilt. Realização, Rádio Unicamp.
Você está ouvindo a Rádio Unicamp. Música e informação de qualidade.